Bezerra Hashem, da Fkuf Ain Vav, tratado de Baabat, olá pessoal, bem-vindos a novo Daf Shalom Aleichem. Estamos da Fkuf Ain Vav, na quinta linha, o Tzi Alav Tav Yadosh, o Chayavlo, Govem Benechassim Benechorim. Vimos no shiur anterior várias leis sobre Mir Vebestar, Mir Velpe, empréstimo documentado, empréstimo não documentado. Em resumo, como a gente viu, quando um credor empresta dinheiro ao devedor e tem um documento sobre esse empréstimo e as testemunhas assinaram, então, Mir Vebestar, o credor pode cobrar do devedor. Se o devedor não tem dinheiro, o credor pode cobrar de imóveis que o devedor vendeu. Já no caso de empréstimo não documentado, o credor só pode cobrar do devedor. E o caso que a Gemara se trata aqui, é o que a Mishnah disse, que o credor tem um documento, mas é um documento que o devedor escreveu e nenhuma testemunha assinou. É um Ktav Yad. Fala a Mishnah, esse documento não torna o empréstimo documentado, porque é crítico que as testemunhas assinem no documento. Para que eles espalhem essa notícia que o devedor deve dinheiro, o mercado vai ficar sabendo. E se alguém comprar um imóvel desse devedor, ele aceitou o risco que talvez o credor vir cobrar dele. A pessoa que comprou um imóvel desse devedor, ou ele sabia dessa dívida, ou ele tinha como saber e não verificou, ele aceitou esse risco que talvez o credor desse vendedor vai vir cobrar dele, ele não vai ter dinheiro para pagar e o credor vai ficar com o imóvel. Mas uma situação que não tem documento, ou tem um documento que o devedor escreveu, mas nenhuma testemunha assinou, é um empréstimo não documentado que, por padrão, o mercado não fica sabendo dessa dívida. Então, esse que comprou um imóvel desse devedor não tinha como saber que ele devia dinheiro, então ele não aceitou nenhum risco e o credor não pode cobrar desse imóvel vendido. Fala a Gemara uma seguinte questão. Ba'minei Rabba Natan mei Rabbi Yochanan. Perguntou Rabba Natan para Rabbi Yochanan. Uchzak tav yado bebedin mai. Qual é a lei se o devedor escrever esse documento? Nenhuma testemunha assinou. Então o empréstimo foi não documentado. Depois, o devedor foi para o tribunal e confirmou que realmente foi ele quem escreveu o documento. O documento não é falsificado. E os juízes assinaram autenticando o documento. Será que agora o empréstimo se tornou documentado a partir desse momento em diante? Ou será que não? Não faz diferença na prática? Originalmente o empréstimo não era documentado e continua assim. Amar lei, falou Rabbi Yochanan, afro pishe uzak tevedu bedin, elu govela minichasim minichorim. Fala Rabbi Yochanan, o empréstimo continua como era, não documentado. Os juízes assinaram. Assinaram para quê? Para que o devedor não possa dizer depois que o documento é falsificado. Essa é a utilidade dessa assinatura dos juízes. Mas o empréstimo continua como era o status original, o empréstimo não documentado. Metiv Rambarham, pergunta Rambarham. Shlosha Gitin Psulim, fala Mishnah, assado de Gitin. Temos três documentos de divórcio que pela Torá são documentos válidos. Pela Torá a mulher recebe e só pode se casar com outro. Mas pela lei rabínica não. Deim Niset Avrat Kasher. O que acontece se a mulher recebe um desses documentos de divórcio? Ela não podia se casar com outro, mas ela se casou e ela teve um filho. Fala a Mishnah, o filho é um filho normal, não é um filho de um casamento proibido, porque pela Torá o get que ela recebeu valeu. Veloel, esses são os três gitim que são inválidos pela lei rabínica. Katav Bektav Yadô, Venalav Edim, um documento que o marido escreveu e as testemunhas não assinaram. Yeshalavedim Veir Bosman, ou que as testemunhas assinaram no get, mas não tem a data no documento de divórcio. Yesh Bosman Veir Boera Edechat, ou tem a data, mas só uma testemunha assinou. Aleiro Shushagidim Psuri Veir Misedavat Kashet. São documentos que pela Torá valem, o divórcio valeu, pela lei rabínica não, mas se a mulher recebe um get e vai se casar com outro, ela não poderá se casar, mas ela se casou. O filho não é um filho mamzer, é um filho normal. Rabbi Elazar Omer, fala Rabbi Elazar, afal pishen alavedim, elashinat nantrola bifneidim kasher. Fala Rabbi Elazar que o principal testemunho que dá validade a algum documento são as testemunhas de entrega, testemunhas que presenciaram no caso que o marido entregou o guer para a mulher. São os edemesira, fala Rabbi Elazar, edemesira karte. Então, conforme Rabbi Elazar, mesmo que testemunhas não assinaram no get, se testemunhas presenciaram a entrega do marido para a mulher, esse get é completamente válido, também conforme a lei rabínica diz Rabbi Elazar. e fala Beazar, digamos que um devedor escreveu um documento de empréstimo e as testemunhas não assinaram, mas as testemunhas presenciaram a entrega do documento do devedor ao credor. Fala Beazar, esse empréstimo é documentado, porque as principais testemunhas do documento são as testemunhas de entrega. O empréstimo é documentado, o credor pode cobrar do devedor, e se o devedor não tem dinheiro para pagar, o credor pode cobrar de imóveis vendidos. Então, pergunta como era, se diz Rabi Elazar, que mesmo se testemunhas não assinaram, se o documento foi entregue na presença de duas testemunhas, é um empréstimo documentado, então, aparentemente é a mesma coisa no caso de antes. O devedor, ele escreveu o documento, e depois foi autenticar o documento no tribunal. E já tinha entregado o documento ao credor. O tribunal assinou, os juízes assinaram no documento que o documento é autêntico. Então eles estão testemunhando também que o credor recebeu esse documento do devedor. O documento é válido e o empréstimo aconteceu. Então seria um empréstimo documentado? Se diz Rabi Elazar que mesmo se testemunhas não assinaram, eles presenciaram a entrega, o empréstimo é documentado, aparentemente muito mais no caso que os juízes assinaram no documento de empréstimo, que deverá ser considerado que o empréstimo se tornou documentado a partir desse momento em diante. Falamos aqui não, Shaneata. Não tem nenhuma prova dessa Mishnah que tem contra a Biokana. Shaneata, Mishap, Tival, Deshab, Nafshi. Depende do que é que aconteceu na hora do empréstimo. No caso da Mishnah Gittin, o devedor escreveu o documento. E o plano era de entregar o documento para o credor na presença de duas testemunhas. Então, o plano já original, na hora do preparo do documento, foi classificar o empréstimo com o empréstimo documentado. Então, por isso, esse empréstimo é um Mirve Bestar. Porque já do princípio, na hora da entrega, na hora do preparo do documento, essa era a intenção dele de tornar esse empréstimo documentado. No caso da nossa Mishnah, o devedor escreveu um documento, o plano não era classificar o empréstimo como documentado. Testemunhas não assinaram, testemunhas não presenciaram a entrega. Então, o plano era desse empréstimo ser um Mirve Alpé, um empréstimo não documentado. Depois, surgiu a necessidade do devedor ir para o tribunal e autenticar o documento. Ele foi autêntico, disse que o documento é autêntico, ele deve dinheiro a esse credor. E os juízes assinaram sobre isso. A intenção original, na hora do preparo desse documento, na hora da entrega, não foi classificar esse empréstimo documentado. Então o empréstimo não é documentado. Mesmo se os juízes assinam o documento, assinaram para impedir que o devedor diga depois que não deve dinheiro e que esse documento é falsificado. Mas o empréstimo continua não documentado como era o status original, na hora do preparo do documento, na hora da entrega. Então, numa situação que o devedor, ele chamou duas testemunhas e ele entregou o documento de empréstimo outra vez para o credor, na presença das duas testemunhas, por exemplo, aí sim, o empréstimo se tornou documentado a partir desse momento em diante. Mas se os juízes simplesmente assinam e autenticam o documento, o empréstimo continua não documentado. Não teve uma nova entrega do documento de empréstimo, os juízes simplesmente autenticaram o documento que o credor já recebeu. Então, assim como quando ele recebeu, isso não classifica o empréstimo como documentado, o empréstimo continua, Mirve Alpé, e o credor só pode cobrar do devedor, não de imóveis vendidos. Continua, um outro caso interessante da Mishnah. Um documento de empréstimo foi escrito, as testemunhas assinaram, e depois o fiador assinou. Falou a nossa Mishnah que o compromisso do fiador não é documentado, porque as testemunhas não assinaram sobre o compromisso dele. Primeiro as testemunhas assinaram sobre o documento, e depois ele assinou como fiador. Então o compromisso dele é verbal, é um compromisso alpé. E se o devedor não paga, o credor pode cobrar do fiador, mas não de imóveis que ele vendeu. Amará falará explicando melhor essa lei. Se primeiro o fiador escreve que ele se compromete como arev, e depois as testemunhas assinam, então o compromisso do fiador também é documentado, e o credor pode cobrar de imóveis que o fiador vendeu. Se primeiro as testemunhas assinaram, depois o fiador assinou, então o compromisso dele não é documentado, e o credor só pode cobrar do fiador, não de imóveis que ele vendeu. Em certas situações, Rav disse que mesmo se o fiador primeiro assina no documento e depois as testemunhas assinam, mesmo nesse caso, falou Rav às vezes, que o credor não pode cobrar de imóveis que o fiador vendeu. Então, caixa de Rav, temos uma contradição na opinião de Rav. Alocaș, não temos nenhuma contradição. Adekatav bei ploniarev, adekatav bei uploniarev. Depende de como foi escrito. Se o fiador escreveu fulano é o fiador, isso é considerado algo independente do documento. É algo à parte. Não é uma sequência do documento. Então, quando as testemunhas assinaram, a gente suspeita que eles só assinaram sobre o próprio documento, não assinaram sobre o compromisso do fiador. Porque isso que o fiador escreveu, fulano, fiador, é algo independente do documento. Então, na dúvida, vamos dizer que talvez as testemunhas não assinaram sobre o compromisso do fiador, então o compromisso dele, na dúvida, fica só verbal, um compromisso oral ao pé, e o credor pode cobrar dele, mas não pode cobrar de imóveis que ele vendeu. Já numa situação que o fiador escreveu e fulano é o fiador, esse e conecta entre o compromisso do fiador e o resto do documento, uma sequência. E as testemunhas assinaram sobre o documento, assinaram também sobre o compromisso do fiador, então o compromisso dele é documentado. O fiador pode cobrar também de imóveis que o fiador vendeu. Rebi Yochanan amar echadze vechadze eno gove elo minechassim lechorim veafagav dekatav vei uploni aref. Rebi Yochanan discute e diz, mesmo se foi escrito e fulano é o fiador, o credor só pode cobrar do fiador, não de imóveis que ele vendeu. Pergunta a Metiv Rava, pergunta Rava. Edima hatumim al shelat shalom beget pasur. Digamos que um documento de divórcio foi escrito, e depois do texto do divórcio tem uma shelat shalom, um cumprimento. Mande lembranças a fulano. E as testemunhas assinaram. Depois disso, esse documento de divórcio é inválido. Por quê? Haishina shema shelat shalom hatmu. Porque pode ser que as testemunhas assinaram não sobre o get, assinaram sobre a carta, o cumprimento. É maravilhoso. E falou Rabi Aval, e dime faixa lei minei de Rabi Yochanan. Falou Rabi Aval que ele escutou a explicação dessa praia de Rabi Yochanan. Sheilu passou, ve sheilu kasher. Falou Rabi Yochanan, depende. Se a carta é algo separado do documento de divórcio, se tu mandem lembranças a fulano, e aí as testemunhas assinaram, o documento de divórcio é inválido, porque pode ser que as testemunhas assinaram sobre a Sheilat Shalom. Mas se você cita e mande lembranças a fulano, essa carta, esse cumprimento é uma sequência do documento de divórcio, e as testemunhas assinaram sobre tudo. Então o documento de divórcio é válido. Então pergunta, Amará, conforme Rabi Yochanan, devemos falar a mesma coisa no caso do fiador. Se o fiador escreve e fulano é o fiador, é uma sequência do documento. As testemunhas assinaram sobre o compromisso do fiador também. Então, por que o Rabi disse antes que o compromisso do fiador não é documentado? Mesmo num caso que ele diz e fulano é o fiador, como uma sequência, um acréscimo ao documento. Então, temos que dizer que o Rabi Yochanan se refere num caso que se cita fulano é o fiador. O compromisso do fiador é algo independente do documento, aí o compromisso dele não é documentado. Pergunta de Ahri Ayn de Rav. Se é assim, Rabi Yochanan disse a mesma coisa do Kirav, que Rabi Yochanan concorda com o Rav no caso que isso é sido e fulano é o fiador. Então, qual é o debate? Então, temos que dizer que Rabi Yochanan falou a mesma coisa do Kirav, e a Gemara trouxe o que disse Rabi Yochanan como um apoio ao que disse Rav. Se isso é sido fulano é o fiador, o compromisso dele não é documentado, e fulano é o fiador, então é uma sequência do documento, o compromisso dele é documentado. As testemunhas assinaram também sobre o fiador. Mas se o Balifner Rabi Ishmael, então trouxeram um documento desses para Rabi Ishmael, uma situação que primeiro as testemunhas assinaram no documento do empréstimo e depois o fiador escreveu, e perguntaram para Rabi Ishmael, Rabi Ishmael disse que o compromisso do fiador não é documentado, o credor pode cobrar do fiador, mas não de imóveis vendidos. E vimos que Ben Anás discute com Rabi Ishmael, disse Ben Anás que o fiador não está compromissado a essa dívida. Falou Ben Anás que quando o credor emprestou dinheiro ao devedor e o documento foi escrito e as testemunhas assinaram, o credor não tinha o fiador em mente. O fiador veio depois e assinou no documento. Uma vez que o credor emprestou dinheiro ao devedor e não tinha o fiador em mente, falou Ben Anás, o fiador não entra no compromisso da dívida. E Rabi Ishmael discutiu com Ben Anás. Disse que o compromisso do fiador é verbal. O credor pode cobrar dele, mas não de imóveis vendidos. Amar Rabi Yochanan, Amar Rabi Yochanan. Disse Rabi Yochanan em nome de Rabi Yochanan. Afa bishekiles Rabi Ishmael Ben Anás, alaha kimutu. Mesmo que Rabi Ishmael elogiou a opinião de Ben Anás, na nossa Mishnah, jogaram fora, mas a lei fica como Rabi Ishmael, que mesmo se o fiador assinou o documento depois que as testemunhas assinaram, o compromisso dele existe, mas não é um compromisso documentado. E para eu perguntar aos sábios, Behanuk Mali Amar Rabi Ishmael, Ben-Anas fez um paralelo desse caso para um outro caso, o caso do Hanuk. Como a gente viu, o credor emprestou dinheiro ao devedor, o devedor não pagou. O credor encontrou o devedor na rua e pegou o devedor pelo colarinho e obrigou ele a pagar. Veio um amigo do devedor e diz: deixa ele em paz, eu me comprometo com um fiador. Falou Ben-Anas: esse fiador não tem que pagar nada, porque quando o credor emprestou dinheiro ao devedor, não tinha esse fiador em mente. Isso que o fiador diz que se compromete a pagar, ele pode dizer que ele só falou da boca para fora para salvar o amigo dele, o devedor. A questão é, será que Rabi Ishmael concorda com Ben-Anas nesse caso ou não? Tashma uma prova de Amar Rabi Yaakov, Amar Rabi Yochanan, falou sabe o nome de Rabi Yochanan, Chalukah Rabi Ishmael Av Behanuk. Rabi Ishmael, ele discute com Ben-Anas também nesse caso. Esse fiador que diz para deixar o devedor em paz, e diz que ele se compromete, ele está comprometido. Alaha Kemoto, ou ele Alaha Kemoto, a questão é, como qual opinião vai a lei? Como Rabi Ishmael ou como Ben-Anas? Tashma uma prova de Reata Rabi Namar Rabi Yochanan, veio Rabi da Babilônia e disse o nome de Rabi Yochanan, Chalukah Rabi Ishmael Av Behanuk. Alaha Kemoto Av Behanuk. Rabi Ishmael discutiu com Ben-Anas também nesse caso do Hanuk. E a lei é como Rabi Ishmael, que o fiador dizendo que para deixar o devedor em paz, ele se compromete, está comprometido. Amar Avidá, Amar Ishmael, falou Avidá em nome de Ishmael. Hanuk vekano miado mishtabet. Falou Avidá em nome de Ishmael. Nesse caso do Hanuk, que o fiador pegou o devedor pelo colarinho e obrigou ele a pagar, o fiador vem e diz que ele se compromete, ele só está comprometido a essa dívida se ele faz um quinyan. Faz um quinyan sudar, levanta um objeto, oficializando o compromisso dele. Se ele não faz isso, fala Shmuel, ele não está compromissado. Ele pode dizer que ele falou da boca para fora, para salvar o devedor amigo dele. Mas se ele levanta um objeto, faz o quinyan sudar, o compromisso dele é oficial, ele tem que pagar. Então, fala Gemara, Michal de Arev be'amalobai kinyan. Parece de Shmuel que essa lei do Kinyan Sudar é nesse caso do Hanuk. Porque temos uma suspeita, talvez o fiador disse da boca para fora ou não. Então, se ele está compromissado, ou se ele faz o Kinyan Sudar? Parece que numa situação normal, o fiador dizendo que se compromete, ele está comprometido, mesmo que não fez nenhum Kinyan. O pliga de Rav Nachman, isso não é como Rav Nachman. Shmuel discute com Rav Nachman. Da mais Rav Nachman disse Rav Nachman, viramos a página. Arev de Bedin Udelobai Kinyan. Se o tribunal está forçando o devedor a pagar a dívida, vem o fiador e diz: deixem ele em paz, eu me comprometo. Então, o fiador está comprometido, mesmo que não faz nenhum quinhão sudar. Já numa situação normal, o fiador só se compromete se ele faz o quinhão sudar. Ele levanta um objeto para oficializar o compromisso dele. Então, Shmuel disse, diferente de Rav Nachman, Shmuel disse que numa situação normal de um fiador, ele dizendo que se compromete, está comprometido. Fala Rabi Nachman que não. Numa situação normal, ele tem que fazer o Kinyan Sudar. No tribunal, ele dizendo já está comprometido. Como fica a lei final? Se o fiador convenceu o credor a emprestar dinheiro, disse, empreste dinheiro a esse devedor, eu me comprometo. Então, mesmo que não fez nenhum Kinyan Sudar, ele está comprometido. Porque o credor emprestou dinheiro ao devedor, por causa do pedido desse fiador que se comprometeu. Então, nesse caso, o credor, ele favoreceu também o fiador. Atendeu ao pedido do fiador. O fiador recebeu esse proveito que o credor obedeceu ele. Então, em troca disso, ele tem a intenção de se comprometer à dívida. Então, mesmo que não faz nenhum quinhão estudar, ele está compromissado. Achar matar maot bai quinhão. Se primeiro o credor emprestou dinheiro ao devedor, e depois vem o fiador dizendo que ele se compromete à dívida, ele só está comprometido se ele faz o Kinyan Sudar. Senão ele pode dizer que ele falou da boca para fora para que o credor deixe o devedor em paz. Arev de Bedin Lobai Kinyan. Já numa situação que o tribunal está forçando o devedor a pagar e vem uma pessoa, amigo dele, e diz: eu me comprometo. Mesmo que não faz nenhum Kinyan Sudar, ele está comprometido sim. Por quê? De Bayanad Meimanlei Gamaro Meshabedlei. Porque também nesse caso, O tribunal favoreceu o fiador. O fiador pediu para deixar o devedor em paz. O tribunal favoreceu o fiador e deixou o devedor em paz. Então, o fiador recebeu um proveito, porque o pedido dele foi atendido. Então, em troca disso, ele tem a intenção de se comprometer à dívida. Então, mesmo que não faz nenhum criança dar, o compromisso dele existe. E se o devedor não paga, ele tem que pagar. Adriano Larguete Pachuto Slika Lamasseca do Babatra, Baruch Hashem. Terminamos o tratado de Babatra. Parabéns a todos, Mazal Tov, para aqueles que terminaram todo o tratado. Mazal Tov para aqueles que terminaram parte do tratado, fazem parte da alegria do Sion também. Quero dividir com vocês uma ideia que eu vi, muito interessante, que os nossos sábios comparam o estudo da Torá com várias coisas. Com pão, com leite, com vinho, muitas coisas. Então, o vinho tem uma certa propriedade, como a Gemara fala, Nichnas Yain Yatzah Sod. Sábios nos ensinam que normalmente a pessoa ele vive escondendo uma certa realidade interna, e quando a pessoa bebe vinho, essa realidade interna se expressa. Então assim também a Torá tem essa propriedade que revela o potencial interno da pessoa e ajuda a pessoa a se aproximar de si próprio, viver de forma mais verdadeira. E a Torá também é comparada com o leite simboliza a evolução de bebê para adulto, leite materno, e também a Torá ajuda que a pessoa consiga evoluir de um estado primário para um estado pleno. E Bezat Hashem, que a gente possa sempre continuar em frente, estudando a Torá com as intenções corretas, com a intenção de alegrar Hashem, possamos estudar com alegria e ter muita bênção de Data Shem para continuar sempre em frente, começando novos tratados, terminando os tratados. Não percam amanhã o começo do tratado de Sanedrin, que vai estar de leis muito interessantes sobre julgamentos, com muito mais novidades. É um novo universo que vale a pena acompanhar. Até amanhã, pessoal. Mazal tov a todos. Baruch Adonai Olam. Amém.